Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Imóvel, para você tirar as suas dúvidas sobre o mercado imobiliário. Isso mesmo, ao vivo, todas as terças-feiras, você pode enviar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais, fica à vontade para fazer as suas perguntas, que o Diogo Souza Gomes responde ao vivo. Por falar em Diogo Souza Gomes, bom dia, Diogo.
Bom dia, Barney.
Tudo bem?
Ao vivaço.
Ao vivaço, sempre. Agora vamos dar bom dia pra ela, né?
Bom dia,
Tamara.
Bom dia, meus amores. Ninguém me falou que a paleta hoje era preta.
A paleta era preta hoje.
Poxa,
a
gente, eu não tô nesse
preto
grupo.
Emagrece.
Peraí, vamos defender. Tava no grupo.
Você não viu. Não acompanha o grupo do condomínio da Nilce.
Pois é, viu que é verdade. Bom dia, tudo bem?
Tudo jóia. Bora lá pra mais um dia.
Bora.
E eu falei com o Diogo que a camisa dele é bonita. É
Souza bonita
Gomes.
Mesmo.
Ainda mais que você só me vem de terra. Hoje eu tô paisando. Hoje tem lançamento. Vou sair daqui carregar a cadeira, mesa. Aí tem que vir paisando.
Muito bom. Ó, eu tenho que tirar uma dúvida com você, Diogo. A minha irmã tem um filho autista. Ela mora num apartamento e queria comprar uma casa, porém ela não tem dinheiro da entrada. Ela consegue comprar sem ter dinheiro de entrada pelo Minha Casa Minha Vida?
O Barney, consegue. Vai depender muito do formato da construtora. Uhum. Tem muita construtora no formato Minha Casa Minha Vida que traz esse benefício pro consumidor ou dando um bônus, né? Vai depender muito do quanto que ela vai conseguir de subsídio do governo por estar no projeto Minha Casa Minha Vida. Ela pode usar o FGTS também como parte de pagamento desse sinal. Então, sim, hoje no mercado tem várias possibilidades que podem se encaixar a realidade dela para ela comprar, assim, sem colocar um real de entrada.
Muito bem.
Diogo, bom dia. Estou vendendo uma granja, porém uma pessoa quer me alugar até eu vender. Eu posso fazer um contrato de temporada de um ano, assegurando a permanência dela por 6 meses e após esse período vender para qualquer pessoa?
Ô, Tamara, tem várias formas de fazer isso. Contrato de temporada de um ano não existe. A lei do inquilinato deixa claro que contrato de temporada é no máximo 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 90 dias. Mas vamos lá. Eu vou te alugar com a promessa de te vender lá na frente e te alugar enquanto isso. Mas a gente já vai definir preço, condições da compra pra gente não ter problema lá na frente. Então, o que a gente faz muitas vezes é faz um contrato de locação convencional, tá? De 30 meses. Falando que a pessoa aí, como ela tá dando prazo de 6 meses, que depois de 6 meses, se ela quiser, ela pode entregar o imóvel sem nenhuma multa. E ela tem o prazo de um ano para poder comprar o imóvel naquele valor estabelecido. Ou então, ela já vai fazer o contrato de compra e venda, falando o seguinte.
Sou eu falando duplicado.
É, boa. Então ela pode também fazer o seguinte, que a gente vai fazer o contrato de compra e venda, e aí, enquanto você não me dá o sinal de compra de negócio para eu te dar a posse do imóvel, você vai pagar um aluguel X até você me dar o sinal. Que aí quando você me der o sinal, oficialmente ali com a transferência do que foi acordado, a nossa venda está inicialmente ali efetivada a ponto de você parar de pagar aquele valor de aluguel. Então tem várias formas, o ideal é sempre estar assessorado por um profissional de uma imobiliária ou um advogado especialista em direito imobiliário para entender melhor a sua situação e ver qual que é o melhor formato jurídico de você proteger tanto você que está comprando quanto você que está vendendo. Porque, por exemplo, se não tem nada acordado ainda de valores e forma de pagamento, você faz um contrato comigo de 30 meses. Daqui um ano fala assim, bom, eu recebi o dinheiro e quero comprar. Ah, tá bom, mas a granja agora quero 300 e eu quero 400. Então já deixa isso acordado lá atrás, para não ter surpresa. Ou pior, ah não, desisti de comprar, tô gostando de ficar aqui alugado. Você tem um contrato de 30 meses que você tem que respeitar o contrato. Então, tem várias coisas que podem acontecer se não tiver bem amarrado toda a negociação.
Ô Diogo, eu tenho um lote que eu comprei no bairro Grama e o IPTU tá vindo para mim, mas a minha rua não tem água pluvial e não tem esgoto. Eu gostaria de saber se eu sou obrigado a pagar o IPTU ou não.
Ô Barney, é obrigado a pagar o IPTU.
Tá chegando?
Sim, né? Porque você tá com a casa aí em pezinho e morando nela.
Uhum.
Né? E tem várias, infelizmente, a gente tem regiões ainda que não tem esgoto, por exemplo. Né? Lá no o nosso sítio da represa, eu pago IPTU e é fossa, não tem, né? esgoto ainda. Então tem que ver só se às vezes a taxa de recolhimento ali de lixo, de esgoto, se não tiver também, estão sendo cobradas, que acaba que elas vêm embutidas dentro do IPTU. Inclusive, elas variam de acordo com a quantidade de vezes que o caminhão passa na sua rua.
Uhum.
Né? Então, de uma rua para outra, a diferença de IPTU pode ser diferente, o mesmo imóvel, vamos dizer assim, só pela quantidade de vezes que passa a coleta na rua. Então, várias coisas formam o valor do IPTU, sim, a prefeitura pode te cobrar, mesmo não tendo ainda ali a sua água encanada.
Muito bem.
Diogo, é possível alterar o local de uma vaga de garagem e utilizar esse espaço em benefício do condomínio?
Tamara, se a vaga for uma vaga comum do condomínio, eu não vejo problema, desde que tenha ido para a Assembleia, tenha tido aprovação de acordo com a convenção de condomínio, e aí sim, né? Imagina, a gente tem uma vaga que é do condomínio ali feita para visitante. Aquela vaga não é usada nunca. Vamos transformar aquela vaga num depósito, num mercadinho autônomo, que está muito na moda hoje nos condomínios, sendo aprovado pelos condôminos em assembleia, não vejo problema nenhum. Agora, não, é a vaga de um morador que ele não tem carro e o condomínio quer mudar aquela vaga de destinação. Não, ele não
quem
pode
fazer.
Quem
determina é o síndico?
Não, quem determina são os moradores.
Uhum.
Então, o síndico pode ter tido até a iniciativa da vontade, mas ele tem que levar para uma assembleia e aprovar isso.
Beleza.
Eu descobri que a convenção do meu condomínio de casas prevê que a taxa condominal deve ser proporcional ao tamanho do terreno. Porém, todos estão pagando o mesmo valor. Nesse caso, existe a possibilidade de os moradores serem ressarcidos por essa cobrança indevida?
O Barney, é importante ele ler a convenção dele primeiro para entender o seguinte: tem muitos condomínios que cobram pelo tamanho do lote, enquanto não tem edificação.
Ponto.
Depois que tem edificação, passa a cobrar por unidade. É uma possibilidade que às vezes ele não leu. Segundo, saber se no meio do caminho entre a convenção inicial que ele está lendo e o dia de hoje, não teve alguma alteração sobre isso, né, em uma assembleia qualquer que tenha sido aprovada e você não tenha ido.
Uhum.
Né? Então, teoricamente, se o síndico estiver cobrando errado, na convenção sim, está claro que a cobrança é pela fração ideal de cada lote, e ele está cobrando tudo igual, sim, sugiro que você notifique ele, e ele vai ter que tomar uma providência, né? Vamos supor, se você está num condomínio que alguém tem um lote de 1.000 metros, você tem um lote de 300, né? Essa pessoa tinha que estar pagando proporcional, ou seja, você provavelmente vai ter dinheiro a ser ressarcido ali ou compensado para frente no condomínio, mas eu sugiro antes entender com o síndico se isso não foi alterado ou se não muda de terreno sem construção para terreno já edificado.
Muito bem.
Estou com 3 meses de aluguel em atraso. Eu posso renegociar essa dívida com a imobiliária? Como que funcionaria?
Tamara, funciona igual o processo de negociação de dívida normal, né?
Não deixa de ser mais.
Meu aluguel é 1.000 reais, tô te devendo 3 meses, te devo 3.000. Minha proposta é te pagar
parcelado, com juros.
O grande problema é, vou pagar parcelado com juros, mas o aluguel já é uma parcela, porque todo mês ele vence de novo. Então você vai aguentar pagar o aluguel mais a parcela dessa negociação sua, né? E aí é importante entender o seguinte: a imobiliária pode aceitar o parcelamento e pode não aceitar e querer cobrar judicialmente ou acionar sua garantia, que vai ser ali seguro fiança, título de capitalização, fiador, o que for. Então, acho que o quanto antes ele conversar e estancar o problema é melhor, porque senão isso vai virando uma bola de neve, ou então ele chegar realmente à conclusão de que ele não tem condição naquele momento de arcar com um aluguel daquele tamanho. Aí sim, entrega chaves e negocia o parcelamento do débito, pode ser uma solução também.
É isso.
Meu condomínio não há vagas específicas sobre obras. Isso mesmo? Regras.
Regras.
Na verdade, meu condomínio não há regras específicas sobre obras. Um vizinho está reformando a casa e já faz dois fins de semana que ele começa a martelar às 7:30 da manhã. Mesmo sem regras definidas, podemos pedir para que ele respeite um horário mais adequado?
Ô Barney, primeiro é aquela coisa que a gente sempre fala aqui. Muitas vezes o cara tá fazendo e não sabe o que tá incomodando os outros.
É.
Então, eu iria pelo primeiro caminho do bom senso.
Uhum.
Né? Ou vai lá pessoalmente na obra, ou manda uma cartinha, ou manda no grupo do WhatsApp do condomínio, todo condomínio tem um grupo hoje, né? Pedindo ali que as pessoas respeitem mais o horário do silêncio, o horário de obras, principalmente finais de semana e etc e tal. Agora, se é um condomínio, estranho. Eu acho que ele devia consultar melhor tanto o regimento interno quanto a convenção de condomínio para ver se de fato não tem nada sobre isso. E aí o segundo passo é tentar que o síndico convoque uma reunião exatamente para definir esse tipo de coisa. Está incomodando muito? É recorrente?
É só
beleza.
Você,
vamos fazer a próxima reunião de condomínio, uma das pautas, votar horários que podem ter obra aqui no condomínio. E aí vocês eliminam esse problema, porque a partir desse momento, se não tiver ainda, ele passa a sofrer sanções de notificação e até multa se ele fizer fora do horário.
Diogo, eu vou iniciar o processo de assinatura do financiamento do meu apartamento. Depois da aprovação, em quanto tempo eu começo a pagar as parcelas?
Tamara, vamos lá. Vou fazer a aprovação, vou agendar no banco, vou assinar o contrato de financiamento. Assinei o contrato de financiamento, daqui a 30 dias, vence a primeira parcela. Depois que você paga a primeira parcela, você consegue até alterar a data de vencimento dentro da maioria dos bancos. Mas a primeira parcela vai vencer exatamente 30 dias depois que você assinar no banco. Exatamente.
Lá na pandemia, eu já fiz assim pra gente lembrar lá atrás, né? Porque já passou muitos anos. Alguns bancos permitiam pausar ou reduzir as parcelas do financiamento. Isso ainda é possível hoje?
Barney, como era na pandemia, não. Infelizmente, não. Mas tem alguns bancos que têm seguro para isso, que você consegue ficar um mês sem pagar, dependendo ali, se você estiver desempregado, o seguro cobre ali um prazo para você se readequar. Então é importante, porque muita gente não lê, né? Afinal, as cláusulas de seguro e o contrato do banco já é um absurdo, tem cento e tantas páginas, mais o seguro que você contrata e nunca usa. Inclusive, ele tem vários benefícios, né? Porque a gente só pensa no seguro na hora da morte, né? Ah, se eu morrer, meu financiamento tá quitado. Mas dentro do seguro, inclusive, tem a boa parte deles. Tem serviço de dia a dia.
Chaveiro.
Né? Tem chaveiro, tem bombeiro hidráulico, tem coisas que você pode usar uma vez, outras ilimitadas. Vale a pena consultar isso sim. E algumas sim. Alguns seguros podem prever coisas desse tipo, de pausa no financiamento por um tempo específico. Agora, reduzir as parcelas é mais difícil.
Existe um valor mínimo ou máximo de subsídio que eu posso receber ao financiar um imóvel?
Tamara, subsídio nada mais é do que um dinheiro que o governo te dá para incentivar você comprar dentro do programa Minha Vida, ou seja, um programa 100% voltado para a primeira moradia, que hoje tem várias faixas, tanto de renda quanto de valores, ou seja, quanto menor a faixa de renda, maiores são os subsídios. Quanto maior a faixa de renda, menores são os subsídios. E aí, esse cálculo varia muito, porque ele influencia em cima da faixa que você está do Minha Casa Minha Vida, influencia na renda que você recebe, influencia até no número de dependentes que você tem. Então, esse cálculo, ele funciona muito bem para o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2 ali. A partir do 3 e 4, praticamente não tem subsídio do governo mais.
Eu moro em um prédio que não possui portão eletrônico. O síndico não demonstra interesse em resolver a questão. Eu e os outros moradores podemos solicitar uma reunião para discutir esse assunto?
Ô, Barney, eu acho que não só pode, como deve, né? Como é que imagina hoje um prédio sem portão eletrônico? Com toda a tecnologia que a gente tem ali, nós não estamos nem falando de portaria remota assistida, estamos falando só de um
portão,
um portãozinho eletrônico ali que todo mundo consegue abrir pelo interfone. Hoje até tem sistemas, dependendo do prédio, sistemas sem fio, pra você não ter que nem cabear o prédio para resolver esse tipo de coisa. Eu sugiro sim que eles façam uma reunião prévia entre eles e convoquem uma reunião de condomínio, uma assembleia extraordinária. E nessa reunião, para facilitar, já levaria inclusive uns três orçamentos, do produto mais instalação, para aí já ter em mãos. Olha, se a gente fizer isso, fica X por unidade, que a gente pode dividir em tantas vezes. E aí cria-se ali uma taxazinha extra e implanta, se for aprovado na convenção de. Nessa reunião extraordinária. Eu acho que.
É válido.
É o tipo de iniciativa que os condôminos têm que ter, né? Porque às vezes, inclusive, o síndico hoje, ele nem mora no prédio, ele é um síndico profissional e não vive ali no dia a dia do prédio e nem entende as demandas, né? Então, primeiro passo: você já pediu o síndico para poder ver isso? Porque se você pediu, ele tem que colocar isso em pauta numa próxima reunião. E você, como interessado, vai atrás dos orçamentos e tenta já trazer mastigado para todo mundo aprovar.
Muito bem.
A agora é dica de dinheiros, tá bom? Dinheiros. Conselheiro fiscal. Bora. Diogo, eu e minha esposa queremos comprar um apartamento, mas estamos com dificuldade para economizar. Você pode nos dar alguma orientação para conseguir juntar dinheiro?
Tamara, eu tenho essa mesma dificuldade que ele, sabe? De juntar dinheiro. Então, assim, eu acho que hoje tem várias formas, né, de construtoras e de financiamentos que são pensados exatamente para esse tipo de pessoas que não tem o hábito, infelizmente é um hábito do brasileiro, essa saúde, organização financeira, né? Mas que, por exemplo, você não tem dinheiro para poder pagar o sinal, mas você pode comprar um empreendimento que a construtora parcele o sinal durante a obra. E aí você vai se comprometer a pagar aquela parcela desde que ela caiba no seu bolso. É muito importante pensar nisso. Agora, fora isso, é difícil eu te dar uma dica para economizar. Não sei qual que é a sua renda, não sei quais são os seus gastos, mas de fato, para comprar um imóvel, você precisa de ter dinheiro ou ter formas de pagar esse parcelamento. E aí o que vai mudar às vezes é: tá bom, para eu parcelar um sinal, muitas vezes eu não vou conseguir comprar um apartamento pronto. Vou ter que me organizar para comprar um apartamento na planta, que eu tenho mais facilidade da construtora parcelar o sinal e eu pagar o financiamento em si só depois da entrega das chaves.
E assim, se você esperar o momento certo, você nunca vai conseguir, né?
Porque... dos 45 anos de Souza Gomes, eu tô lá há 29, nunca vi na vida imóvel reduzir de preço. Então. Aliás, bem pelo contrário, com a mudança que a gente tem visto esse ano no valor das locações e a baixa quantidade de imóvel para locar, a tendência dos imóveis de venda é começar a subir bem a partir do próximo semestre.
É isso.
Bom dia. O síndico pode proibir a presença de animais de estimação no condomínio, mesmo que o pet não cause nenhum tipo de problema?
Ô, Bari, não, cara. Isso já foi pacificado há muito tempo aí, com 200 jurisprudências. Não pode proibir animal de estimação no condomínio, exceto se ele faça barulho excessivo que incomode. Aí sim, a gente já viu casos até de conseguirem expulsar o animal do condomínio. E o que o condomínio pode fazer é delimitar regras para quando esse animal está nas áreas comuns do empreendimento. Então, ele não pode frequentar a área de lazer fora da coleira. Ele não pode frequentar o espaço gourmet, porque envolve alimentação e etc e tal, no elevador, ou ele tem que estar na coleira, ou ele tem que estar no colo. Então, definir quais são as regras de convívio das áreas comuns é possível, e a maioria dos condomínios faz isso. Mas proibir que você tenha hoje um pet dentro de casa,
não.
Quase impossível.
Comprei um apartamento na planta e a entrega já está atrasada. Eu tenho direito a algum tipo de indenização ou compensação por esse atraso?
Tamara, tem sim. Isso deve ou devia estar previsto no seu contrato. Então, quando a gente compra um imóvel, ele tem um prazo de entrega e ele tem multas em caso de não entrega, né? A gente até tem, por lei, ali 180 dias que a construtora pode atrasar, caso ela comprove o motivo desse atraso e que ele tenha sido causado, como por exemplo na época da pandemia, que tudo atrasou e não tinha culpado, né? Tivemos que parar obras, tivemos muita gente morta, etc e tal, então muitas obras atrasaram, mas fora isso, a lei de extrato, que é uma lei de 2018, ela já deixa muito claro que, ultrapassado o prazo, a construtora tem que passar a pagar uma multa e até aluguel pro comprador. Então, sugiro que ela leia direito o contrato dela, veja o prazo, veja se já ultrapassou esses 6 meses, e aí sim, procure um advogado e notifique a construtora para você receber o que você tem direito.
Bora pra dica do Diogo?
Bora, Tamara. A dica do Diogo hoje é uma dica que tem muito a ver com todas essas perguntas aqui que a gente respondeu sobre financiamento, sobre compra, sobre venda, e que pouca gente, você não acredita, faz essa conta na hora de comprar o imóvel. Porque a pessoa só pensa em valor do imóvel, quanto vai ser a parcela, quanto que eu tenho que dar de sinal. E aí entra, muitas vezes, como efeito surpresa, o custo de documentação para você comprar um imóvel. Então, hoje, o custo de um imóvel pode variar ali entre 5 até 10% do valor do imóvel. Então, ontem mesmo a gente estava fazendo uma conta para um lançamento que a gente vai fazer. Imagine, um lançamento hoje de 233 mil, 239, 240 mil para arredondar, a gente tem ali um custo de documentação de 16 mil reais, mais ou menos. Se for financiado por banco, porque você paga a alienação ainda duas vezes no cartório de registro, essa conta vai para quase 21 mil reais. Ou seja, interfere se é à vista ou se é financiado, e de qualquer forma, qualquer uma das duas interfere muito no seu bolso. E eu já vi casos que a pessoa foi lá, deu sinal, agora tem que fazer documento. Ah, não sabia. Né? E aí você tem que, né, imagina no imóvel desse exemplo que eu dei, você tem que tirar quase mais 10% para pagar a documentação. Então, se organize para comprar um imóvel e saiba de fato de todos os custos que você vai ter até lá. Sem falar montagem, mudança e tudo mais. Né? Mas essa é a dica de hoje. A documentação impacta muito na compra do imóvel.
E não dá para deixar para depois.
Até dá. É sugerido? Não, depende. Se você comprar pela Caixa, por exemplo, não dá para deixar para depois. Se você não fizer a documentação e registrar, quem vendeu não recebe. Ah, mas eu tô te pagando à vista, dá para deixar para depois? Depois esperar um mês, dois meses para fazer a documentação? É uma coisa. Deixar para depois e manter no contato de compra e venda? Aí no meio desse caminho, quem te vendeu morre, vira herdeiros, tem que ir para inventário. Você precisa vender o imóvel amanhã, você não tem documento do imóvel. Né, e vai só aumentando a bola de neve. Então, nunca aqui. É sugerido.
É isso.
Fechamos.
Fechados.
Fechamos. Terça-feira que vem tem mais.
Terça-feira estamos de volta.
Beijo.
Valeu.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.
Alô Imóvel.